As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 40 anos perdeu a vida depois de ter sido colhido por um comboio. Aconteceu pelas 20h40 desta sexta-feira na estação da CP de Riachos, concelho de Torres Novas. As autoridades, neste caso a Guarda Nacional Republicana, estiveram no local e recolheram indícios que podem ajudar a explicar esta trágica ocorrência. Refira-se que a circulação esteve cortada durante cerca de 2 horas neste particular na linha do Norte. Os bombeiros voluntários de Torres Novas também foram mobilizados para o local. Numa cerimónia que não contou com a presença da comunicação social, a Câmara de Tomar reuniu no Salão Nobre dos Passos do Concelho as várias entidades e pessoas que se mobilizaram de forma solidária e altruísta, disponibilizando-se na ajuda ao acolhimento dos refugiados de guerra. Recorde-se que a 6 de março de 2022 a autarquia fez deslocar uma comitiva à Polónia, de onde resgatou cerca de meia centena de pessoas que estavam a fugir da invasão da Rússia à Ucrânia. Foi então a ocasião para agradecer a altura em que a Presidente Anabela Freitas não a deixou de sublinhar que esta foi uma realidade diferente, em que cada um contribuiu, ajudou com o que podia, casa, alimentação, consultas médicas, vários bens, refere uma publicação do município na rede social Facebook. Por se tudo, é importante reconhecer e agradecer humildemente o esforço e empenho coletivo a todos os envolvidos para que este povo se sentisse em casa, acrescentou o mesmo texto.
A primeira a informar.
Em comunicado publicado na página da Diocese, o Bispo de Santarém, Manuel Traquina, assegura que não lhe foi entregue nenhum envelope com nomes de padres a investigar por denúncia de abusos, admitindo que tem sido interpelado por vários cristãos leigos sobre os dados do relatório da Comissão Independente criada para a realização de um estudo sobre os abusos de menores na Igreja, em Portugal. Manuel Traquina esclarece ainda que houve casos referidos a Santarém no relatório da CI que não se enquadravam na geografia e ou no tempo histórico da Diocese, conforme comprovou o investigador, sendo que a Diocese tem como área geográfica apenas 13 dos 21 municípios do distrito de Santarém. O comunicado refere ainda que o Bispo e a Comissão Diocesana de Proteção de Menores continuam disponíveis para escutar todas as pessoas que tenham motivo de denúncia de abusos ou comportamentos inadequados no seio da Igreja Diocesana e tudo farão para assegurar um ambiente seguro para as crianças e para todos.
Rádio Air. Informação.
É oficial, Tomar vai ser palco para a realização da Final Four da Taça de Portugal em hóquei em patins e ainda para a Supertaça António Livramento. Esta dupla organização ficou fechada entre Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, e Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, em encontro que decorreu na sede da FPP. A fase decisiva da Taça de Portugal, refira-se, será realizada a 29 e 30 de abril, sendo que o Sporting de Tomar ainda está na corrida para poder jogar em casa. Basta que para tal ganhe na recepção ao Famalicense, jogo marcado para o dia 18 deste mês de março. A estrada de Val do Roxo, precisamente a via que separa as freguesias da Serra Junceira e São Pedro, está nesta altura a ser alvo de requalificação, em especial com a colocação de pavimento. Esta era uma das evidentes necessidades ao nível das acessibilidades na Serra de Tomar, sendo que está em causa um investimento que se situa entre os 200 e os 300 mil euros. Américo Pereira, presidente da Serra Junceira, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação sobre esta obra e ainda sobre as necessidades do seu território, que, referiu, continua como o mais carenciado do concelho ao nível das estradas.
Esta intervenção incide essencialmente na rua que divide as duas freguesias de Serra Junceira com a de São Pedro, começa no Casal Rei e acaba no Val do Roxo, e também na parte habitacional do Val do Roxo. Portanto, o núcleo habitacional vai ficar todo contemplado com uma estrada asfaltada, porque até agora aquilo é muito difícil, particularmente aquela parte mais inclinada, apesar das várias e sucessivas intervenções da Junta, com as águas, aquilo está quase sempre intransitável. Inicialmente a obra era para logo contemplar toda esta área, não sei, penso que ali por qualquer anomalia em termos da desudicação ficou retirado cerca de 400 metros, que agora vão ser repostos de acordo, aliás, com aquilo que foi combinado com a Câmara.
Senhor Presidente, ao nível da freguesia propriamente dita, e aqui ao nível de estradas, que outras prioridades é que estão em carteira?
Bom, a nível de estradas, naturalmente, a minha freguesia Serra Junceira é aquela que claramente a nível do concelho está mais carenciada. Nós temos ainda neste momento mais de 60 km de estrada terra batida no interior e de ligação entre lugares, e a seguir a isso, obviamente, existe o saneamento. Por exemplo, a Junceira é atravessada do Poço Redondo da Cardelas por uma rede em alta, e que aí baixa tem apenas um pequeno troço na Fonte João, e que foi feito pela Junta em colaboração com a Câmara e o Chemasa há 2 anos, e neste momento estamos a fazer também um troço nos Valos, onde efetivamente a parceria se mantém inalterável. Neste momento, não sendo com o Chemasa, é com o Tejo Ambiente.
Estrada de Val do Roxo está então a ser pavimentada. Américo Pereira fez ponto de situação e refere-se que a Serra Junceira continua a ser a freguesia do Conselho de Tomar mais carenciada nas acessibilidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até Tejo Ambiente fez saber em comunicado publicado no seu site que irá promover uma campanha de controle de pragas nas redes de saneamento nas freguesias do município de Vila Nova da Barquinha. O mesmo texto refere que estas intervenções se enquadram como medida preventiva relativamente à salubridade do espaço público. Assim, nestas segunda e terça-feira, as ações de controle de pragas decorrem na rede de saneamento da Praia do Ribatejo, Madeiras. Já na quarta e quinta desta semana que se avizinha, registro para ações na rede de saneamento da Praia do Ribatejo. No dia 17 de março, por sua vez, as intervenções decorrem no sistema de tancos e zona industrial da Atalaia. Esta campanha de controle de pragas, promovida pela Tejo Ambiente, surge como garante da sustentabilidade ambiental, acrescenta o mesmo comunicado daquela empresa intermunicipal.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar joga hoje a partir das 18 horas diante do Parede, em jogo a contar para a 21ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões jogam em casa e são claros favoritos à conquista dos 3 pontos, que nesta ronda podem significar a subida ao 6º lugar. Pelo menos assim será até domingo, dia do Oliveirense Valongo. A diferença pontual entre Sporting de Tomar e Parede diz tudo sobre a qualidade das duas equipas, sendo que enquanto os nabantinos não perdem há 5 jornadas, 4 vitórias e 1 empate, o Parede não ganha há 10, com registo para 8 derrotas e 2 igualdades. Como habitualmente, a Hertz fará o relato deste jogo, não perca a partir das 18 horas. Recordar então os jogos que irão marcar esta jornada, neste sábado, Sporting de Tomar, Parede e Paço de Arcos, Murches. Domingo, Oliveirense Valongo, Ribadave Porto, Barcelos Sporting e Juventude Viana Benfica, e a 22 de março, o Famalicense Hockey Clube de Braga. Recordar a classificação: Benfica na frente, 51 pontos, segundo o Sporting, 48, terceiro Barcelos, 47, quarto Porto, 42, quinto Oliveirense, 37 pontos, sexto Valongo com 36, sétimo Sporting de Tomar com 33, oitavo Ribadave, 22, nono Hockey Clube de Braga com 20, décimo Famalicense com 19, décimos primeiros Murches e Parede com 15, décimo terceiro Juventude Viana com 10, décimo quarto Paço de Arcos com 9 pontos. Entretanto, o Sporting de Tomar assinala hoje, a partir das 20h30, o jantar-se comemorativo dos seus 108 anos de existência, assinalados precisamente a 26 de fevereiro último. A iniciativa irá decorrer no restaurante A Familiar, onde o clube pretende reunir a família tomarense. O União de Tomar recebe neste domingo o Fátima, em jogo a contar para a 23ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Este será mais um duro teste para os nabantinos na caminhada rumo ao título, sendo que do outro lado está um adversário que ganhou 3 dos últimos 4 jogos e que só perdeu um dos últimos 8. Já o União de Tomar ganhou 7 duelos nas últimas 8 jornadas, o que lhe vale estar agora com mais 4 pontos do que o vice-fazendense, que nesta ronda terá a tarefa teoricamente mais fácil na recepção ao Benavente. Já o Amiense, que também sonha com o título, desloca-se ao reduto do entroncamento Atlético Clube. Não perca, a partir das 15 horas deste domingo, mais uma edição da tarde desportiva com acompanhamento da jornada. Recordar a classificação: na frente, União de Tomar, 52 pontos, segundo Fazendense, 48, terceiro Amiense, 47, quarto Alcanense com 42, quinto Mação, 38, sexto Samora Correia, 36, sétimo Salvaterrense, Fátima e Oriense com 30, décimo Torres Novas, 28, décimo primeiro Ferreira do Zezer, 23, décimo segundo Águias de Alpiarça com 22, décimo terceiro Abrantes e Benfica com 21, décimos quartos Benavente e Cartaxo com 17, décimo sexto e último o entrocamento Atlético Clube com 13 pontos. Jornada deste domingo, Fazendense Benavente, União do Tomar Fátima, Entrocamento Atlético Clube Amiense, Oriense Alcanense, Salvaterrense Águias de Alpiarça, Abrantes e Benfica Cartacho, Mação Samora Correia e Ferreira do Zezer Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou a proposta do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos de Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar em Ourém, com o objetivo de incentivar a fixação daqueles profissionais no concelho e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos residentes. Dentro dos benefícios que poderão ser concedidos, destacam-se os apoios financeiros para o pagamento de despesas com arrendamento de habitação ou com participação no crédito à habitação, até ao limite máximo de 400 euros por mês, bem como em serviços básicos como luz, água e internet, até ao máximo de 200 euros por mês. As medidas da proposta prevêem a concessão de incentivos até 600 euros mensais para os médicos que cumpram os requisitos exigidos pelo mesmo. Recentemente, em declarações à ERT, Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, dava conta de necessidade de pensar em soluções que possam efetivamente segurar os médicos no seu concelho.
É importante que o município possa também fazer aqui um esforço também em termos financeiros para que possamos fixar, vou ter de fixar médicos no nosso concelho. Nesse sentido, é o início de um procedimento de elaboração de um regulamento municipal que preveja esse tipo de situações, onde se prevê que médicos que se queiram e profissionais de saúde que se queiram fixar no nosso concelho, o município, exemplo do que já acontece com outros municípios, irá ter esse regulamento que prevê o pagamento do ressarcimento de algumas despesas que esses profissionais de saúde possam ter para aqui estar, para aqui se fixar. E é um pouco isso que está neste momento em cima da mesa. Obviamente que esse é um dos principais problemas, que é a falta de médicos de família, e neste momento devem ser cerca de 15 mil pessoas que temos sem médico de família, embora, também é bom dizê-lo, não tem médico de família, mas tem algum serviço de assistência feito através de alguns prestadores de serviços que o Ministério da Saúde aqui tem colocado. Mas médicos de família, efetivamente, são cerca de 15 mil pessoas que estão sem médico de família, que não deixa de ser um número significativo e que nos deve e preocupa a todos. E é por isso que, independentemente de outras situações que estão também a decorrer, mas essa é mais uma medida que entendemos importante para conseguir aqui fixar médicos no concelho.
Câmara Municipal de Ourém, aqui a investir na fixação de médicos no concelho, sendo que estão em causa com participações financeiras no arrendamento e crédito à habitação, para além de luz, água, gás e internet.
Rádio Web. Informação.
Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, justifica a aposta de nomes sonantes para o cartaz musical das festas do concelho, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, como uma forma de revigorar o evento, colocando-o no calendário nacional, uma aposta que tem surtido efeito, congratulou-se. Com efeito, já estão confirmadas as presenças de nomes como David Carreira, Bárbara Bandeira ou David Antunes, artistas que farão então parte do programa que irá decorrer entre 7 a 10 de abril. Em declarações à ERT, Sérgio Oliveira recorda que as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem tem uma matriz de que não se pode fugir devido à forte componente tradicional.
Uma aposta que nós fazemos, portanto o cartaz deste ano, à semelhança dos últimos anos, tem sido um cartaz que temos procurado trazer nomes sonantes com vista a trazer bastante pessoas à vila durante os dias da festa. É uma festa que é dividida em dois pontos, a parte comercial e mais pagando da festa e a parte religiosa com a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, a menção dos barcos, a menção das viaturas na Praça Alexandre Herculano, e esta nossa aposta é no sentido que nós, quando iniciámos funções na Câmara Municipal, portanto, as festas estavam em processo, toda a gente sentia a necessidade de haver um revigorar das festas, porque tínhamos tornado quase sempre a mesma coisa. E como referi há pouco, a festa tem uma matriz que não é fácil reformulá-la, porque não podemos fugir muito àquilo que é a tradição do concelho e da vila em específico. Pensámos que a única forma de revitalizar as festas e efetivamente dar aqui outra lufada de ar fresco seria através da parte comercial, ou seja, apostando em nomes que pusessem não só, trouxessem muitas pessoas, como pusessem as festas no calendário nacional, e pensamos que nos últimos anos tem sido, obviamente com o interregno do Covid, mas que esse objetivo tem sido alcançado, que as festas são, não é só a importância que tem para a promoção do concelho do ponto de vista do exterior, mas também a nível do comércio local, da restauração e das próprias associações, que durante os dias da festa dinamizam as tasquinhas, os quiosques de venda de bebidas e outro tipo de iniciativas. Portanto, é algo muito importante para o desenvolvimento social e económico do concelho. O facto da escola estar envolvida e dos alunos também participarem nestas iniciativas faz com que a tradição não corra o risco de morrer, ou seja, que haja sempre continuidade ao longo das gerações. É uma festa que tem mais de 200 anos, não sempre neste figurino, mas tem vindo sempre em crescendo, portanto, e isso é envolver os mais novos, para que deixar-lhes, digamos assim, a semente desde muito novos, é importante para dar continuidade às festas.
Festas do Concelho de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, de 7 a 10 de Abril. Avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Fruto até de uma vivência, de um estado de vivência muito recente familiar, venho lembrar hoje a necessidade e a importância do exercício físico, da alimentação, e de desfrutarmos de um tempo que agora começa a estar melhor para podermos fazer algumas dessas nossas coisas. Em Portugal, como no Conselho de Tomar, como no resto do país, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte. Ora, cabe-nos a nós, e está nas nossas mãos, fazer algo para que essas doenças não possam ter números tão elevados em termos de doença e em termos de mortalidade, em termos de mortes. A nossa alimentação é de primordial importância. Fazer as 4-5 refeições diárias, introduzir nelas muitos legumes, diminuir os hidratos de carbono, diminuir, portanto, as batatas, o arroz, a massa, diminuir o consumo de carnes vermelhas, privilegiando as carnes de aves, de frango, de peru, que são sempre carnes mais magras e que não fazem tanto mal ao nosso organismo. A acumulação de colesterol, há o colesterol bom, o colesterol mau, como as pessoas costumam a chamar, e a acumulação de colesterol nas nossas artérias provém muitas vezes da alimentação errada. E, portanto, para que elas não fiquem, os nossos vasos não fiquem entupidos e possam, de facto, permitir que o sangue passe com toda a fluidez, evitando as tromboses, evitando os enfartes, portanto, será de todo conveniente que a alimentação seja uma alimentação rica em verduras, rica em alimentos que não causem o aumento de colesterol. O exercício físico, e agora que estamos numa época que está o tempo a melhorar, hoje não está frio, está um tempo bom, sem chuva, o exercício físico, nem que sejam só as caminhadas, que são muito boas, é aquilo que deve estar na nossa prática diária. Começar devagar, começar com 10 minutos, um quarto de hora, quem não está habituado a andar, começar com 10 minutos, um quarto de hora e ir aumentando até andar uma hora por dia, é de todo muito importante. Além de contribuir para a circulação sanguínea, contribuir para poder reduzir, quando é o caso, de excesso de peso, vai fazer com que o tubo gastrointestinal, sobretudo a parte dos intestinos, funcione muito melhor. E, portanto, temos que aproveitar esta altura para fazer mais exercício físico, e que podem ser só as caminhadas, não precisam de as pessoas, pois não tenho nada contra os ginásios e são muito bons, mas quem não tiver possibilidades de ir para o ginásio, basta-me as caminhadas, que as façam diariamente. Com este tempo é agradável, na companhia sempre de alguém para ir conversando pelo caminho, é sempre agradável fazer uma caminhada. E depois, ajudando com a alimentação, que é muito importante, para que não haja a acumulação de gorduras a nível das artérias, para que diminua de peso, para evitarmos efetivamente as doenças cardiovasculares, que não é só os infartos, são as tromboses, os acidentes vasculares cerebrais também. Também temos um elevado número de doentes e de mortes por essas doentes.
Maria dos Anjos Esperança, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.